Boas-vindas, pedindo desculpa pelo atraso. De qualquer maneira, esta não é uma reunião plenária da Comissão. Normalmente, neste tipo de audiências, eu recebo e estão representantes de vários partidos, não de plenitude. Como viram, neste momento estão muitas comissões a funcionar e os deputados têm que se distribuir. O nosso dia normal de reuniões é à terça-feira. Portanto, só fazemos nas quartas-feiras assim, reuniões especiais. Estão presentes o PSD, o Partido Socialista, é possível que ainda apareçam mais alguns deputados. De qualquer maneira, esta audiência é gravada para efeitos de memória futura. Qualquer momento pode ser consultada a gravação pode ser consultada na página da Comissão no sítio do Parlamento. E também será elaborada uma ata que será distribuída por todos. Portanto, toda a informação que for dada aqui será devidamente distribuída, incluindo, e agora comunico, um dossiê que foi entregue agora e que será distribuído pelos coordenadores dos vários grupos parlamentares com informações concretas. De resto, algumas, pelo que eu estou a ver aqui, algumas destas informações já nos foram enviadas por mail e essas já foram distribuídas. Portanto, os deputados já têm informação. Não sei se trazem alguma coisa de novo aqui, não é?
Toda a comunicação relativamente à autorização concedida pelo Ministerial na Autoridade de Educação e Cultura.
Nomeadamente ao nível dos protocolos com as universidades, os quais se encontram agora juntos nesse pequeno dossiê. Todo o histórico ao nível da autorização, na altura, Ministério da Educação e Cultura, relativamente à autorização de funcionamento da escola, desde o seu início provisório por algum ano, salvo erro, depois definitivo, desde 1986. Documento que, aliás, reveste de grande importância face à anterior audição da Associação Portuguesa dos Licenciados em Optometria, que questionava a autorização de funcionamento da escola. Aproveitando só, voltaremos provavelmente a esta questão, mas enquanto estou a dizer o conteúdo do dossiê, que nos vários documentos conjuntos pela APLO constava uma série de e-mails enviados a diversos departamentos ministeriais que aparentemente desconheciam o funcionamento da escola, situação que penso que neste momento já não ocorre, porque no último contacto que mantive com a Direção Regional de Educação em Lisboa, na pessoa do senhor arquiteto, que agora não me recordo, mas que transmitirei imediatamente, confirmou que já enviou para o departamento jurídico desse ministério para dar resposta à APLO, confirmando que a autorização definitiva da escola se mantém em vigor e que, portanto, não existe nem a legalidade, como nunca existiu, nem qualquer dúvida, como parecia existir à data.
Como deve ser do vosso conhecimento, nós recebemos aqui, a pedido deles, a associação, suponho que é dos optometristas, não sei exatamente a designação formal, e faz todo o sentido, ficou aqui algumas áreas cinzentas, não é? Que convinha esclarecermos, uma vez que nós temos a tutela do ensino superior, em geral, e da ciência, e, portanto, são áreas relacionadas. De seguida, vamos ouvir a Universidade do Minho, também sobre esta matéria, também a pedido deles. Por isso, toda a informação que terem aqui será preciosa para que nós possamos, eventualmente, estudar o assunto, claramente, e depois, eventualmente, tomar alguma medida que esteja no âmbito das nossas competências. Para isso, talvez fosse necessário apresentar uma... Normalmente, nestas audiências, concedemos assim 10 minutos para uma apresentação formal das preocupações do assunto. Não sei quem é que
vai. Exatamente. Eu apresento o Dr. Helder Alberto, o nosso assessor da área técnica de ensino. Perdão. Pois é, chamei a atenção ao doutor, afinal, eu estava-me a esquecer. Eu quero então apresentar o Dr. Helder Bertolo, o assessor da Escola Portuguesa de Autocolar para a área técnica e científica, e depois, como já tiveram a oportunidade de escutar, o Dr. Artur Silva para a área jurídica. Então, passarei então a palavra ao Dr. Helder Bertolo.
Muito bom dia. Eu começaria por fazer um resumo da história da Associação e da Escola. Aliás, que está resumida também na carta que foi enviada no pedido de audiência. A Associação foi fundada em 79 porque havia a necessidade de quem praticava nesta área, essa sim talvez um pouco cinzenta na altura da ótica e da optometria, de se juntar, de se agregar, de se associar e defender os direitos profissionais. Eu penso que o mais importante relativamente à parte da formação foi a preocupação dos membros fundadores de terem criado imediatamente uma escola profissional. A Associação é fundada em 79, a escola é fundada em 80, e de manter contactos com todos os congéneres internacionais, à altura, algumas das quais foram mudando de denominação, mas a OPOV foi membro fundador do Conselho Europeu de Ótica e Optometria, do Conselho Mundial de Ótica e Optometria, e um facto que eu penso que é importante relativamente às dúvidas que foram colocadas pela outra associação, é que desde 81, que tanto a UPOP como a EPO, enquanto entidades formalmente independentes, digamos assim, portanto, a União Profissional e a Escola, este feedback é meu, não sei, não, enquanto entidades independentes, terem sido membros da UESCO. A UESCO era a Associação Europeia de Universidades e Escolas de Ótica e de Optometria. Portanto, a EPO é reconhecida não só em Portugal, como internacionalmente. Outro fator que é importante realçar é que todos os membros das direções da UPOP e todos os diplomados pela Escola Portuguesa de Ótica Ocular sempre pretenderam que o ensino de optometria em Portugal fosse cada vez de melhor qualidade, a nível técnico, a nível científico, e bateram-se para que esse ensino passasse a nível superior. Foi por proposta da UPOP e através de negociação com a UPOP que surgiram licenciaturas, não em optometria, é bom que se diga isso, não em optometria, porque era difícil na altura haver uma licenciatura de raiz em optometria, não era só em Portugal, isso sucedeu nos outros países, a não ser nos anglo-saxónicos, que tinham uma tradição um bocadinho diferente, Inglaterra e Estados Unidos, em que a optometria tinha um caminho semelhante à medicina e depois era separada. Nos outros países europeus, a optometria era sempre vista um bocadinho de lado pelos oftalmologistas. E, na altura, o que foi feito foi aproveitar as licenciaturas em física aplicada, ramo de ótica, para criar uma variante de optometria. E as faculdades, reconhecendo a falta de competência nessa área específica, ao abrigo dos protocolos que foram assinados, solicitaram ao UPOP apoio científico, tanto para a formação de docentes universitários, como para o acompanhamento dos alunos, na fase final das licenciaturas. Dado que as licenciaturas eram em física, tinham uma componente muito reduzida em optometria e teriam que ter, para eles poderem ter as competências para exercer a optometria, teriam que ter esse acompanhamento. Mas, nos protocolos, as faculdades reconhecem que para que os profissionais, os licenciados, pudessem passar a ser profissionais, teriam de ser reconhecidos pela associação. Ou seja, isto é um bocadinho à semelhança de um licenciado em medicina que não é médico. Não. Licenciado em medicina, é licenciado em medicina, mas depois terá de entrar na ordem dos médicos. Ou um advogado, um licenciado em direito. À semelhança disso, as universidades reconheceram isso e disseram, aliás, isso está escrito nos protocolos, que a UPOP era a única associação profissional e o único interlocutor para que podia reconhecer aqueles licenciados em física como tendo capacidades para exercer a optometria. Por isso, quando é dito pela APLO na carta que vos dirigiu que as universidades da Beira Interior do Minho são as únicas entidades para formar profissionais no domínio da optometria, isso não é verdade. O que as universidades são, de facto, os únicos para conceder o grau de licenciado, que só há bem pouco tempo é licenciado em optometria. Porque até a licenciatura mudou de nome, penso que em 2001, 2002, portanto, os primeiros licenciados em optometria surgiram em 2006, 2007, até aí eram licenciados em física. Quem lhes reconhecia a competência em optometria era a União Profissional dos Ópticos e Optometristas Portugueses. Essa é uma questão relevante, porque a formação, tal como podem ver também pelas autorizações, que depois o Dr. Arturo poderá referir em mais pormenor, as autorizações para a escola continuam em vigor e a formação em optometria, não o grau de licenciado, mas a formação em optometria não é exclusivo nem monopólio das universidades. Relativamente ainda a este protocolo que foi estabelecido, eu gostaria também de salientar que não foi só dado apoio às universidades ao abrigo dos protocolos, mas também à Associação de Estudantes, que no fundo formou o núcleo que veio a gerar mais tarde a criação da Associação Portuguesa de Licenciados em Optometria. No fundo, isto é um bocadinho a história do filho que quer matar o pai. E existe a Grandfather Clause nos outros países. Os países existiu em Espanha, existiu nos países ingleses, existiu na Noruega, em todos os países onde a optometria surgiu. Há dois níveis. Há os níveis de quem iniciou a profissão e depois, à medida que o nível académico foi avançando, essas pessoas ficaram salvaguardadas. A grande questão é que os licenciados, esta associação, além de apenas representar licenciados e nacionais, não reconhece outro tipo de profissionais, a UPOP representa os licenciados e os diplomados e também qualquer outra pessoa que queira exercer a optometria em Portugal proveniente de outro país. Portanto, temos uma comissão que é presidida pelo professor Carvalho Rodrigues, da escola, que examina os currículos e que permite avaliar se aquelas pessoas podem ou não exercer a optometria. Mas, voltando um pouco atrás, dizer que essa Associação de Estudantes, que depois veio a gerar a APLO, e a própria APLO, foi sempre apoiada, tanto financeiramente como a nível logístico, pela UPOP. Foi a UPOP que levou para os fóruns internacionais a APLO. A APLO apenas se tornou membro do Conselho Europeu há cerca de 2 anos. Até aí era observador e era o UPOP que suportava todas as custas da associação. Ainda a nível científico, os estágios eram supervisionados por diplomados da UPOP, isto ao abrigo ainda dos protocolos da universidade. Ou seja, as universidades reconheciam a esses diplomados, formados pela escola que agora é posta, cuja existência é posta em causa, as universidades reconheciam a esses diplomados competência técnica e científica para avaliarem os licenciados, para lhes supervisionarem os estágios e para lhes conferirem depois o título final. Eu queria referir mais um aspecto relativamente à evolução. É que também, ao contrário do que a APLO muitas vezes afirma, de que os protocolos não estão em vigor, os protocolos continuam em vigor, foram sendo renovados e existe sempre uma cláusula que depois poderão consultar nos vários protocolos e nas várias atualizações dos protocolos, em que as universidades se comprometem, sempre que alterem os ciclos e os planos curriculares, a consultar a UPOP. E isso aconteceu, inclusivamente, quando passou a haver mestrado, no ciclo integrado, para Bolonha, quando passou a haver mestrado, as universidades enviaram a comunicação a consultar a UPOP para saber se a UPOP estaria de acordo com os conteúdos do novo ciclo de estudos. Bom, eu penso que a este nível era isto que gostaria de dizer em termos científicos. Em termos legais, passaria a palavra ao Dr. Arturo.
A palavra. Muito obrigado. Relativamente ao nível legal, e só pormenorizando um bocadinho mais o que comecei por dizer há pouco, a documentação que foi junta a esta comissão fala por si. Aliás, não sei se já a comissão teve a oportunidade, se não até deixamos a sugestão, que seja oficiada o próprio departamento ministerial que concede a autorização, dando conta do que eu, aliás, acabei de explicar, que a autorização está em vigor, a escola não tem qualquer irregularidade, a autorização que está junta é perfeitamente clara, no sentido que é concedida desde 1986 uma autorização definitiva para funcionamento do curso, portanto, se dúvidas restassem...
Já agora, se dá licença,
com certeza,
na sequência do que está a dizer... Não. E na sequência da audiência que fizemos à associação,
consultámos o Ministério da Educação sobre o assunto. Temos aqui a resposta, não sei se foi-lhe dado conhecimento. Foi-vos dado conhecimento?
Não.
Ah, não. Portanto, eu posso dizer no essencial o que diz a resposta do Ministério, que é relativamente claro. Portanto, da data de 6 de dezembro passado. Em 23 de fevereiro de 2010, a Associação de Profissionais Licenciados em Optometria solicitou por correio eletrónico ao Ministério da Educação esclarecimentos sobre cursos de formação de optometristas, reciclagem para técnicos de óptica ocular e contactologistas, ministrados pela Escola Portuguesa de Óptica Ocular. Da mensagem da APLO constava ainda informação sobre diversos organismos anteriormente contratados, no sentido de apurar quem tutelava e ou licenciara, quer a referida escola, quer os cursos nela ministrados. Com o curso à documentação existente no Arquivo de Ensino Particular e Cooperativo, foi possível informar à APLO, também por correio eletrónico, que o Ministério da Educação e Cultura terá concedido à escola uma autorização de funcionamento para ministrar o curso de óptico-optometrista, conforme cópia da autorização de funcionamento número 82, datada de 22 de setembro de 1986. Mas se informa que, nos termos do Decreto 71-99, foi o processo de autorização de funcionamento referente à Escola Portuguesa de Óptica Ocular transferido para a Direção Regional de Lisboa e Valdetejo, sendo, desde então, da sua competência o acompanhamento de funcionamento das atividades envolvidas pela referida escola. Portanto, de acordo com esta informação formal do Ministério da Educação, aceitamos como perfeitamente regular a situação. Era só um complemento que provavelmente não tinha.
Agradeço, porque assim fica prejudicado uma oficial. Já está o trabalho de casa feito. Portanto, continuando, e essa era de facto uma grande preocupação da nossa parte, porque uma mentira várias vezes repetida pode se transformar em verdade. E, sobretudo, porque tem consequências ao nível da credibilidade da escola, que continua em funcionamento, e dos potenciais interessados em se inscrever, que ficam, uma expressão muito em voga, intoxicados com alguma informação que possa ser veiculada, até porque hoje em dia, com a internet, é muito fácil ter acesso a uma série de informações e de notícias que vão surgindo, o que prejudica, de facto, a credibilidade da escola. Até então, e também clarificando um bocadinho que tem sido a postura da UPOP, optou sempre por não agir legal ou judicialmente relativamente à outra associação, porque damos aqui também nota, tem sido sempre um processo em que a UPOP, como aliás já tinha sido referido pelo Dr. Hélder Bertolo, é um bocadinho a mãe ou o pai renegado destes jovens optometristas. A atual direção da APLO foi, aliás, tanto quando me informem que poderá ser confirmado, apoiada no seu início, ainda na Universidade da Beira Interior, pela esta direção da UPOP. Portanto, estes jovens licenciados, na altura, em Física, ramo de optometria, tiveram um grande apoio da UPOP, que nunca olhou para eles como uma margem, uma marginalização, mas como os primeiros do que é sempre o desiderato da UPOP, que é desenvolver o ensino de optometria em Portugal, e portanto seriam os primeiros licenciados. Houve até um certo orgulho de terem contribuído. E apesar do comportamento pouco ético da APLO, não julgo que haja arrependimento da parte da direção da UPOP de ter promovido esse crescimento do ensino técnico de optometria em Portugal. Aliás, ainda pegando nesta questão da autorização, tem um bocadinho de chocante, tanto que foram com frequência feitas reuniões entre a direção da UPOP e a direção da APLO, designadamente com vista à regulamentação da profissão, que é uma preocupação de ambas as entidades, que não pode ser feita sem ter em consideração todo o universo dos optometristas em Portugal, sejam eles licenciados, sejam eles diplomados. Aliás, à semelhança do que se fizeram com outras profissões, nunca ninguém lhes passou pela cabeça que, no momento em que desapareceram os guarda-livros ou os técnicos de contas, quando apareceram agora a Câmara de Técnicos de Contas, dissesse às pessoas que fazem contabilidade há 30 anos, lamentamos imenso, façam uma reconversão profissional e façam outra coisa qualquer na vida. Como parece ser um bocadinho o objetivo desta associação. E, portanto, isto para enquadrar um bocadinho, e até muito recentemente sempre foram desenvolvidas parcerias, e, portanto, até nas instalações da UPOP, onde frequentaram muitas reuniões, a APLO tinham fixadas estas autorizações, portanto, era do seu profundo conhecimento, o que leva a crer que uma instrumentalização de uma comissão parlamentar para uma situação destas não é simplesmente um ato de falta de atenção ou de genuína dúvida, tem, e assumo, sabendo que estão a ser gravadas as minhas declarações, há, de facto, aqui uma intenção, porque não pode-se dizer que não se conhecia ou que não se sabia. Tanto que muitos deles frequentaram os estágios com optometristas. Portanto, a realidade da optometria e o POP é perfeitamente conhecida da APLO. Portanto, do ponto de vista estritamente jurídico da autorização, eu penso que a questão está esclarecida. É oportuno, como disse o Sr. Presidente há pouco, vir à Universidade do Minho, que poderá até, no fundo, vir explicar o contexto dos protocolos feitos com o POP e qual o seu papel. Recentemente, eu julgo que tinha aqui uma carta a pedir, mas se não a tiver aqui, poderei depois fazer juntar. A própria Universidade da Beira Interior, salvo erro, em 2006, solicitou à UPOP, que no âmbito do protocolo, que eles próprios também o consideram em vigor e não o poderiam fazer de outra forma, porque consta do mesmo, que se pronunciasse, nos termos da cláusula primeira do protocolo existente entre ambas as instituições, sobre a alteração do plano curricular. Portanto, houve sempre um reconhecimento de ambas as partes, como seria, aliás, de esperar, de cooperação de quem está, de facto, de quem são os optometristas ou quem foram durante muitos anos os únicos a exercer a profissão de optometria em Portugal e as universidades que vieram-lhe acrescentar ou trazer valor acrescentado à formação nesta área. Aliás, também junto com a documentação que acabámos de deixar ao Sr. Presidente e que depois, como informado, será oportunamente também facultado aos demais senhores deputados, existem inclusivamente atas de aprovação dos estágios em que há representação não só dos diretores de curso e da universidade, mas também de representantes da UPOP, atas que estão juntas, uma de 19 de junho de 95 e outra em fase posterior, em que eram ambos os elementos, os representantes de ambas, melhor dito, de ambas as instituições, aprovavam as notas concedidas por os tutores nos estágios profissionais concedidos aos licenciados que desenvolviam o estágio no contexto de trabalho em lojas de optometria, que eram, no fundo, onde os optometristas exercem a sua profissão. Portanto, a tutoria eram de optometristas diplomados, porque, aliás, não havia outros. E, portanto, sem me alongar, diria que do ponto de vista legal era o que nos me aprazia dizer e estamos ao dispor para as questões que os senhores deputados tivessem interesse em colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu fiz agora uma leitura em diagonal da documentação que foi entregue, suponho que é bastante esclarecedora, vai ser distribuída a todos os grupos parlamentares. Entretanto, chegou o senhor deputado do PCP, portanto temos três grupos parlamentares presentes. Passo agora a palavra a quem quiser interferir. Sra. Deputada Helena Rebelo, do PS, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o POP na figura dos representantes, dos seus representantes aqui presentes. Dizer que eu já os tinha ouvido no âmbito, no grupo parlamentar, mas no âmbito da Comissão de Saúde. Percebo as vossas preocupações e é aquilo que aqui vos trouxe as questões, uma relacionada com a formação, que vos era questionada a legalidade, mas que agora já foi esclarecida pelo Sr. Presidente, e outra, a regulamentação profissional, que percebemos a necessidade dessa regulamentação e que, no fundo, será a solução dos problemas também que emanam da formação. Portanto, paralelamente, seriam resolvidas as duas, essa situação. Em termos de questões, o que eu gostaria um pouco de aprofundar é o universo dos optometristas em Portugal. Estamos a falar de que universo? Se a vossa associação tem, para além de diplomados, também licenciados, associados, quantos, se fosse possível? Se há outras associações deste género, de diplomados, para percebermos melhor e concretizarmos mais aquilo de que estamos a falar. Muito obrigada.
Obrigado. Sra. Deputada Margarida Almeida, do PST.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em nome do Partido Social Democrata, queremos também agradecer a vossa presença nesta audiência e realmente agradecer todos estes esclarecimentos que nos foram dados, a fim que possamos estar melhor fundamentados para poder tomar decisões e fazer alguns pedidos de esclarecimento. Não é realmente muito agradável quando uma associação se constitui como o POP, dá origem à criação de uma profissão no âmbito dos cursos técnico-profissionais. Como se disse há pouco, também tivemos os engenheiros técnicos e depois os engenheiros, e as pessoas foram realmente caminhando no sentido de formarem hoje engenheiros nas suas especialidades. Também acho que esta profissão deve ser realmente reconhecida e vê-se que está a ser reconhecida, uma vez que já há cursos que são ministrados no âmbito do ensino superior. E, portanto, aquilo que me parece que existe é realmente um conflito entre a APLO e a UPOP. Também não é menos verdade de que a escola que deu origem a esta formação foi realmente a UPOP. E aquilo que eu gostava, em nome do Partido Social Democrata, era, no fundo, qual é a vossa questão concreta em relação à APLO. É considerarem que esta não deve existir, é considerar que esta se deve integrar e formar um grupo só, uma vez que há uma participação muito ativa da vossa parte, no sentido de darem o vosso contributo no enriquecimento curricular, quer mesmo a nível dos ensinos superiores. No fundo, acabam por ser uma entidade consultora, que vem realmente a dar o seu contributo ao longo destes anos, de como se pode melhorar esta formação a nível superior. Portanto, a minha questão era esta, porque este conflito eu já o entendi. Portanto, eu costumo dizer que até serão alguns dissidentes daqueles que nasceram dentro da UPOP, mas realmente qual é então a ação concreta, o que é que pretende a UPOP no âmbito desta comissão, para que realmente possamos estar devidamente esclarecidos para tomarmos as nossas iniciativas que entendemos convenientes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar os dirigentes da associação, agradecer a possibilidade que nos deram de trocar estas informações e de obtermos também da vossa parte os esclarecimentos que nos deram. Ainda assim, e pedindo desculpa por não estar desde o início, julgo que apanhei o essencial da vossa intervenção. Eu julgo que à Comissão de Educação e Ciência da Assembleia da República o único trabalho que poderá faltar fazer é ponderar sobre a necessidade de uma regulamentação mais ajustada para esta área de formação, ou intervir junto do Governo para que se possa ponderar nessa matéria. Sobre o dissenso e, de certa forma, o conflito que existe entre as associações, eu julgo que da parte desta Comissão o assunto estará esclarecido com a resposta do Governo. E, portanto, e relembro que o principal problema que foi colocado numa outra reunião com esta Comissão foi precisamente esse. E, portanto, esse problema, além desta Comissão não ter poderes judiciais e não poder dirimi-lo, para nós julgo que tanto estará esclarecido, tendo em conta a resposta do Governo e tendo em conta os novos dados de que dispomos. Nesse sentido, da parte do PCP, gostava apenas de reiterar os agradecimentos e de vos dizer que se a Comissão e os restantes grupos parlamentares entenderem que este é um trabalho que importa aprofundar e, obviamente, que junto do Governo teremos a total disponibilidade para fazer essa pressão, ou mesmo no quadro do trabalho parlamentar poder levar a cabo um trabalho mais aturado de produção legislativa, muito embora, na generalidade dos casos, a matéria desta natureza, portanto, praticamente regulamentar, caiba efetivamente ao Governo, como aliás é a prática. Ainda assim, obviamente que a nossa disponibilidade é total, tendo em conta que o que importa, de facto, é não só sanar os conflitos que surgem da falta de regulamentação, o que é perfeitamente natural e surgem em todos os setores, mas é também garantir que os jovens portugueses e aqueles que escolhem ser técnicos ou licenciados na área da optometria têm a garantia da qualidade da sua formação e do seu enquadramento no mundo profissional. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Antonieta Carreiro, do PSD.
Obrigada, Sr. Presidente. Bem-vindo ao POP. Já nos tínhamos encontrado, no mesmo espírito que a deputada Helena Rebelo. A questão que eu vos coloco é esta. Nós, na reunião que tivemos, acabámos por entrar numa outra conversa que tinha a ver com, e era isto que eu queria saber, se esta situação se mantém ou se alterou, o que é que se passa neste nível. De haver algumas casas de ótica, se bem me lembro, foi isto que nós falámos, que estão a formar pessoas em Espanha e alguns brasileiros também vêm com esta prática profissional da optometria. Portanto, para além do problema que existe entre a Apló e a UPOP, ainda há um outro conjunto de pessoas a praticar esta profissão, pondo em risco a saúde pública. E este foi o toque final da nossa conversa naquela reunião. Portanto, quando pediram audiência ao grupo do PSD e foi remetido à Comissão de Saúde. E era isto que eu queria saber. Quantas pessoas, vocês têm a noção de quantas pessoas é que estão nesta situação de irregularidade? Quem é que está a controlar estas pessoas? Porque se calhar não é nem a UPOP nem a Apló e temos aqui um risco de saúde pública grave. São os nossos olhinhos, não é? Já agora aproveitava para vos dizer que no grupo de Educação para a Saúde, do qual eu sou coordenadora, e a deputada Helena Rebelo também faz parte desse grupo, o que nós temos, fizemos nas jornadas parlamentares de saúde no Parlamento, organizadas pelos serviços, pelos recursos humanos da Assembleia, portanto não tem nada a ver com o trabalho parlamentar, mas ainda assim nós demos alguns contributos enquanto grupo de Educação para a Saúde. E o resultado final, uma das atividades foi fazer rastreios de ótica. O resultado final, isto foi-nos dito na Comissão de Saúde, é que alguns rastreios de ótica foram mal feitos. Houve alguns senhores deputados, senhoras deputadas, aliás do Partido Socialista inclusivamente, que foram fazer o tal rastreio de ótica, entraram em pânico porque estavam quase a ficar cegos. E portanto, quando foram depois realmente ao médico ver o que é que se passava, não se passava nada daquilo. E este é um dos casos, tudo bem, aqui não houve grande drama, porque a coisa ficou controlada e as pessoas a quem isso aconteceu foram facilmente traver o que é que se passava noutro registro e a coisa ficou controlada, mas poderá não ficar. E imagino que isto acontece numa casa de ótica, onde os óculos estão ali logo na prateleira, é só escolher e comprar uns óculos novos e as pessoas vêm com os óculos completamente desajustados à sua visão. E eu acho que isto começa. Isto aconteceu aqui nesta casa, portanto pode acontecer noutros sítios. E era isto que eu gostava de saber, qual é que é o ponto da situação e efetivamente quais são os esforços que têm sido feitos para a união entre o POP e a Apló, que aliás foi isso que eu vos disse na altura, que eu acho que é o único caminho possível, porque com o risco de estarmos aqui a enganar as pessoas, a termos pessoas doentes a serem enganados, e a prejudicar ainda mais a saúde pública na nossa visão. Não é? Muito obrigada.
Muito obrigado, senhores. Tem aqui um bom lote de perguntas para responder. Podem responder pela ordem que entenderem. Passo a palavra.
Portanto, Sr. Presidente, podia começar por responder quando somos.
Muito obrigado.
Já estou imbuído do espírito que não só
Bom dia a todos e obrigado pela vossa oportunidade. Em relação à questão que nos coloca de quantos é que somos optometristas, eu diria que ao todo seremos mais ou menos 1.200. A maioria são optometristas que são diplomados pela UPOP e a minoria serão alguns licenciados. Saber também quais é que são as nossas intenções em relação à APLO.
Só para clarificar que há, de facto, licenciados
dentro
da UPOP. Portanto, abrange diplomados e licenciados, a UPOP.
Desculpa. À vontade. Até porque nós, quando somos representados internacionalmente, em termos de número, nós pagamos uma cota ao Conselho Europeu de Optometria e ao Conselho Mundial de Optometria e Ótica, e nós pagamos uma cota que é, para nós, de 70% e para os licenciados de 30%, o que representa por agora também a nossa força e o nosso número maior em relação a isso. O que diz respeito à nossa intenção em relação aos licenciados da outra associação, nós não queremos extinguir ninguém, nós não queremos aniquilar ninguém, e se num futuro pudessem conviver as duas realidades, os diplomados e os licenciados, pois tanto melhor, e se pudessem os dois estar bem regulados, eu creio que esse será o nosso principal objetivo. Eu quero agradecer também a parte do PCP disponibilizar-se para junto do Governo tentar a nossa regulamentação, e concordo também que os conflitos internos irão ser resolvidos com essa mesma regulamentação. No que diz respeito a saber quantas pessoas é que existem formadas dentro das casas de ótica em Espanha ou no Brasil, portanto, é para nós muito complicado quantificar essa quantidade de pessoas, porque há indivíduos que fazem formação dos seus próprios colaboradores e essa formação, sim, é feita num fim de semana, quiçá em Espanha, grupos grandes do género multióticas ou grande optical, e que nós não conseguimos ter acesso ao número de pessoas que estão a ser formadas indevidamente. Nós conseguimos responder pelos nossos profissionais, que somos cerca de 700, e que esses profissionais, sim, têm um curso técnico de ótica, têm um curso de contactologia, têm uma formação em optometria, cujo teor científico o Helder pode esclarecer melhor, e para além disso ainda obrigamos a uma formação de 30 horas anuais para que possamos renovar a cédula profissional. Nós temos uma vinheta que nos autentica e que nos dá o prestígio e a credibilidade, portanto, perante a ADSE, os SAMs, a ADM, os seguros de saúde, portanto, e nós conseguimos controlar os profissionais que fazem formação contínua e que depois, a posteriori, têm a possibilidade de continuar a exercer a sua função. Portanto, acho que consegui ser o mais esclarecedor possível, sem tentar me alongar muito. Não sei se terão mais alguma questão.
Permita, Presidente, a palavra. Eu
já fiz vários mandatos desde 1978. Já tenho alguns anos disto. E causa muita tristeza, confesso. Há 12 anos, este meu mandato tem sido repetido vários anos, e já vou em 12 anos. A minha principal preocupação, tendo em conta as licenciaturas na Universidade de Braga e Covilhã, foi contactar logo de início os estudantes, as suas associações representativas dos estudantes. E tudo bem, nos encontros que eu tive, com muita regularidade, inclusive com os reitores das universidades, o ambiente era profícuo, o que me levava a crer que tudo iria correr sob rodas, como é hábito dizer-se. Organizámos vários congressos entre nós, Escola Portuguesa de Oteocular e o POOP, e as associações de estudantes. Eles estavam de acordo, ou, aliás, o convite que eu lhes dirigia era no sentido de se associarem ao POOP, porque era a associação de raiz, não era? Que mais tarde seria desenvolvida e criada uma ordem, onde haveria licenciados e diplomados. Os diplomados têm feito um esforço enorme para acederem ao ensino académico, a nível das faculdades. Tanto que a nossa formação tem decorrido sempre a nível Universidade Independente, que hoje já não existe, a Universidade Lusíada, e vamos passar agora para uma outra, tendo em conta sempre o melhoramento nas condições, nas instalações e no grau científico, cada vez mais desenvolvido e mais de acordo com as necessidades reais dos cidadãos. E, de facto, isso é uma situação que me constrange, não é? Nós não temos nada contra os licenciados, pelo contrário. Eu envidei esforços e desenvolvi contactos no sentido de nos aproximarmos. Tudo bem. Cada acordo que nós contraíamos era logo bloqueado. Passado algum tempo, já não estavam de acordo. Até que eu cheguei a um ponto, já estava fatigado, quer dizer, já não dá mais, quer dizer, meus caros, vocês não sabem o que querem,
Epá, o melhor é ficarmos por aqui e quando vocês tiverem uma vontade política, de facto, então nós estamos de acordo e reatamos outra vez as negociações. E o assunto ficou assim. E é nesta situação que fico surpreso com determinadas atitudes e com determinadas palavras que saem para o posterior, quer dizer, desagradam, sinceramente.
Não, só para dar um bocadinho continuidade aqui ao que estava a dizer o Sr. Presidente e vir um bocadinho tentar também esclarecer mais algumas questões que tinham sido colocadas pelos senhores deputados. Penso que relativamente ao número e à proporção e à representatividade internacional está mais ou menos, penso que esclarecido, sendo inclusivamente, como disse aqui o Sr. José Carlos, a própria UPOP que promoveu internacionalmente a representatividade da APLO. Quanto à questão que nos colocou o Sr. Deputado Ana Almeida, quanto à nossa questão concreta que aqui nos traz, eu diria que tem uma dupla perspectiva. A primeira, penso que cabalmente tinha um bocadinho com aquela expressão popular, quem não sente não é filho de boa gente, quando é colocada a questão sobre a legitimidade da nossa formação, há que não deixar dúvidas no ar e, portanto, quem está consciência tranquila e na regularidade, essa questão foi concreta. A outra perspectiva era também sensibilizar esta Comissão e, por isso, também juntamos o plano de curso, os diversos planos de curso dos cursos que são ministrados pela EPO, para não misturarmos as coisas e não pensar que a formação que é ministrada pela EPO é uma escola de vão de escada que funciona num sítio soturno, onde alguém vai à noite assistir a umas aulas e mexer numas lentes, que não é bem isso que se trata, porque há protocolos da UPOP e da EPO com a Universidade Complutense de Madrid, portanto, são reputados professores, aqui o Dr. Hélder Bertle, também mestre em Física, é professor docente da escola, e, portanto, é uma formação de qualidade superior. Também não se trata daquela formação que muitas vezes acontece, de alguns professores dão nome para o curso, figuram nos currículos, mas depois nunca comparecem, isso é muito comum, ou pelo menos, felizmente hoje já não tanto, mas foi muito comum em Portugal, em vários ramos da... eu que sou de direito sei bem do que falo, isso aconteceu e proliferou por muitas universidades deste país. Não é este o caso, são pessoas que de facto comparecem e transmitem, como é a função do docente, os seus conhecimentos superiores sobre a questão. E portanto era esta a nossa dupla perspectiva. Primeiro, que não houvesse dúvidas sobre a legalidade da escola, por um lado. Por outro, que, como será verificável, a formação é de qualidade superior. Quanto à questão da regulamentação mais ajustada que falava aqui o Sr. Deputado Manuel Tiago, desculpe, não foi lapso, não teve qualquer segundo, Miguel Tiago. Peço desculpa pelo lapso de língua, mas a regulação mais ajustada na área da formação, diríamos que mais do que a formação, e portanto era tanto no âmbito desta comissão, é mais da profissão do que propriamente da formação. A própria regulamentação da formação hoje em dia está clara. Existem licenciaturas, existe formação ao nível dos diplomados e portanto não é isso que está em questão. É da profissão propriamente dita e onde obviamente terá que ser uma formação de integração e não de segregação, como parece ser o objetivo. Quanto à questão da Sra. Antonieta Guerreiro, com quem também já tínhamos a oportunidade de ter conversado, aliás, à semelhança com a Sra. Deputada Helena Rebelo, infelizmente é o problema da falta de regulamentação. Sobre os diplomados e os licenciados que são associados da UPOP, há um efetivo controle deontológico, há medidas que foram tomadas pela associação, nomeadamente a necessidade de ter um cartão com uma vinheta, com uma indicação, um selo holográfico verificável. Sobre esses optometristas existe poder deontológico da parte da... Mas como é uma associação que... Para quem faz a formação na escola é obrigatória, mas para todos os outros é voluntária, portanto não é obrigatório ser associado da UPOP e, naturalmente, da APLO, também não. Existem, obviamente, as franjas marginais de alguém com formação que pode ter, de facto, de, em Espanha, em Portugal, ser algumas marcas reconhecidas ou não, não temos conhecimento, não temos controlo, e é normalmente o problema da falta de regulamentação das profissões, é o caos. É o vazio, e porque qualquer pessoa se pode, no fundo, invocar a qualidade de optometrista, a fixar um diploma na parede, como acontece com outras áreas até das medicinas alternativas e etc., que, enfim, a falta de documentação normalmente não é boa. Era só que tinha a acrescentar que talvez o que o Dr. Helder pudesse.
Concedo tempo.
Muito obrigado. Eu gostaria só de clarificar, aquela percentagem dos 30-70 não são 30% de licenciados e 70% de diplomados, dado que a UPOP representa tanto os diplomados como os licenciados nacionais e estrangeiros. E quando se fala aqui em estrangeiros, fala-se de estrangeiros com formação adequada. Seja a nível de licenciatura, seja a outro nível, por exemplo, em Espanha a licenciatura tem cerca de 2 anos, era uma titulatura universitária de 3 anos, que não correspondia a um bacharelato, era ministrada na universidade, tinha aquela duração, mas não correspondia a um bacharelato, agora já passou a licenciatura, mas é o POB que faz esse reconhecimento e que admite. Aliás, é estranho que a APLO só aceite licenciados nacionais. Quando a variante da optometria entrou, a maior parte dos professores eram polacos, na Universidade da Beira Interior, por exemplo. Mas só para esclarecer que esta percentagem não é uma percentagem que surge do ar, é uma percentagem que se reflete no pagamento de cotas às instituições internacionais e na representatividade internacional, que é feita por país, independentemente do país ter 1, 2 ou 20, como é o caso da Inglaterra, associações, a representação e o voto é por país. E depois as associações têm a representatividade nacional e as cotas são pagas dessa forma, e este 70-30 é a proporção que existe neste momento em termos internacionais. De facto, é importante que, relativamente à sua questão e àquilo que o POP pretende quanto à APLO, ao abrigo dos protocolos, as universidades diziam que para exercer a profissão, os licenciados tinham que ser sócios da UPOP. Isso está no protocolo. O que a UPOP fez, exatamente, e é uma prova de que nunca quis ter o monopólio de nada, foi apoiar a criação de uma nova associação e, não foi à revelia, mas enfim, apesar de estar inscrito no protocolo, não exigir que todos fossem sócios da UPOP. E apoiou a associação, pensando que, quanto maior fosse a representatividade associativa e considerando o movimento associativo, isso pudesse ter uma força maior para a regulamentação da profissão. Porque quando refere o reconhecimento da profissão, a profissão está reconhecida. A profissão está elencada no Catálogo Nacional de Profissões. Está lá. Ótica optometrista. Não está regulamentada. Ela existe. Não está regulamentada. E não estando regulamentada, permite que qualquer pessoa exerça optometria. E uma suposta optometria. Independentemente, claro que a UPOP fez tudo, criou as vinhetas holográficas, como o doutor referiu, criou o cartão identificativo, conseguiu ao longo destes anos protocolos com vários sistemas e subsistemas de saúde e seguradoras para com participação de prescrição, conseguiu isso tudo. Inclusive a APLO tentou, sem sucesso felizmente, que essas prescrições deixassem de ser aceites. Ou seja, neste momento o que se passa é que as associações, em vez de se juntarem, estão a separar-se. E isso é uma pena. Nós não faremos nada para que isso aconteça. Tentaremos que as associações se juntem, mas de facto às vezes há alguns problemas. A regulamentação, neste momento existem dois projetos de resolução, um do Bloco de Esquerda, que eu tenho conhecimento, e outro do CDS, para a regulamentação da profissão. No âmbito das reuniões que nós mantivemos com os vários grupos parlamentares, foi consentâneo que se deveria regulamentar, porque de facto é uma questão de saúde pública. É uma questão de saúde pública. E também foi consentâneo que não se poderiam pôr de parte uma série de profissionais. Talvez isto não tenha tanto a ver com esta comissão, mas é bom que os senhores deputados fiquem com isto em mente, que de facto, como aconteceu com muitas outras profissões, quem está cá há muito tempo tem de ser integrado de alguma forma e tem de haver um processo. Eu lembro-me da Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas, passou a ordem há relativamente pouco tempo, e hoje em dia, para ingressar, é necessária licenciatura, mas há muitos técnicos oficiais de contas, hoje em dia, que não são licenciados. Portanto, essa integração tem de ser feita. Já foram referidas a formação contínua, que é obrigatória, mas que só é obrigatória para os associados, não para quem tem só o curso, não só para os diplomados, mas diplomados e licenciados que sejam associados da UPOP, para que mantenham a vinheta da Imprensa Nacional Casa da Moeda e o cartão identificativo, têm de cumprir as horas de formação contínua. E por último, relativamente à senhora deputada Antonieta Guerreiro, nós tivemos a oportunidade, inclusive, de lhe enviar uma carta a felicitá-la e a disponibilizarmos para todas as atividades que necessitassem, porque, de facto, essas situações acontecem. Quer dizer, um rastreio visual que seja mal efetuado, mal executado e por profissionais que não tenham competências, pode ser um desastre. Portanto, a saúde pública aqui está de facto em causa e é importante que isso seja considerado. Muito obrigado.
A senhora deputada Helena Rebelo pediu a palavra, mas vai ter que ser muito rapidamente porque os nossos convidados já estão à espera.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era só para a minha questão, quando falei do universo a que nos referíamos, é que há um documento que deixaram da outra vez que fala em 8 mil profissionais. E eu fiquei agora confusa porque mil, eu deduzi, 1.400 que os senhores teriam na altura associados, agora falaram em 1.200, 400 à PLO, portanto há aqui depois uma outra grande fatia. Agora, estes 8 mil realmente aqui também diz que mais 8 mil profissionais a fazer fé nas notícias divulgadas pela comunicação social. É dirigido ao Provedor de Justiça, isto é de 99. E eu fiquei confusa com os 8 mil, é realmente uma diferença abissal.
Eu não sei se terá sido um engano ou se terá sido profissionais ligados à área. Porque nós temos, nos profissionais, temos os técnicos de óptico-ocular, que esses têm um referencial próprio no referencial dos cursos técnico-profissionais, uma dupla certificação, tanto profissional como académica, nível 3, aos contactologistas, ou seja, profissionais aos balconistas, ligados ao universo da ótica, poderá haver 8 mil profissionais, quase certeza, não é?
Aqui era numa temática que era relativa à inscrição obrigatória na Ordem dos Médicos, pronto, relativamente ao ato médico, portanto havia aqui, cheia de 99, daí a minha questão
pois,
do universo.
Possivelmente relativamente a esse universo mais extenso.
Normalmente é de banda larga. Bom, só para a informação dos senhores deputados, aí na documentação que vai ser distribuída, a formação em optometria do UPOP, reciclagem para profissionais técnicos de óptica e contactologistas, tem 4 semestres, num total de 1.161 horas. O curso de pós-graduação em optometria clínica, 124 horas de aulas de contato, mais 20 horas de aula prática, portanto, 144 horas. O curso de pós-graduação em optometria clínica, 2, 30 horas, mais 10. Curso de pós-graduação em saúde ocular e lentes de contato, 100 horas de aula, mais 120. Bom, e há aqui mais uns cursos de especialização. Portanto,
esse primeiro curso, que é o curso mais polémico, digamos assim, esse curso de formação em optometria que tem essas 1.700 e tal horas, é um curso que exige que quem faça a formação já seja técnico de óptico ocular ou contactologista. Não é uma formação inicial.
E que esteja em exercício da profissão
também. Bom, aliás, é reciclagem. Exato. Bom, do ponto de vista da área de intervenção desta Comissão, estamos esclarecidos. A resposta do Ministério da Educação é clara, aliás, dei uma cópia ao Sr. Presidente. Do ponto de vista, enfim, de funcionamento na óptica de formação, estamos esclarecidos. É natural, naturalmente, a questão que nos preocupa, mas já ultrapassa o nosso âmbito de intervenção enquanto Comissão, é, de facto, a regulamentação da profissão, que é aquilo que transpareceu da opinião de todos os grupos parlamentares. Naturalmente, a Comissão da Educação pode dirigir uma carta ao Governo, perguntar qual é o estado de arte no que diz respeito ao processo de regulamentação da profissão. Naturalmente, a nível da Comissão de Saúde ou da Comissão de Trabalho, e há aqui deputados que pertencem a essas comissões, naturalmente há sempre a possibilidade de o assunto ser tratado, então, já ajusante de tudo isto. Quero agradecer em nome da Comissão a vossa presença, foi muito esclarecedora, estamos à vossa disposição e espero que, enfim, pelo menos o que passou por aqui fique sanado.
Muito obrigado. Muito obrigado.